Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Adultos em Crescimento. Hoje, nesse 40º episódio, nós vamos dar início ao capítulo 20 do Evangelho de João, o penúltimo capítulo deste Evangelho. Peço por gentileza que você acompanhe comigo com a sua Bíblia a partir do versículo 1. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: "Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram." Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E abaixando-se, viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltando os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: "Maria, por que choras?" Ela lhes respondeu: "Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram." Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: "Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei." Disse-lhe Jesus: "Maria." Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: "Rabone", que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: "Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai para o meu Deus, o vosso Deus." Então subiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: "Viu o Senhor", e contava que ele lhe dissera estas coisas. Essa é a palavra do Senhor para você neste dia, meu irmão. Jesus estava morto. Como diz Nietzsche, Deus está morto. Logicamente, não é uma visão cristã de Nietzsche, mas neste momento, pela visão humana, Jesus estava . Os discípulos estavam, desde a morte de Jesus, trancados em uma casa. Não se sabe muito bem onde, mas sabe-se que eles estavam com muito medo. Eles não queriam ter sua imagem relacionada a Jesus. Afinal de contas, nenhum deles, naquele momento, estavam dispostos a passar por uma crucificação e a humilhação que eles conheciam muito bem. Não importou quantas vezes Jesus falasse que ressuscitaria no terceiro dia, que ia para o Pai, ia preparar-vos lugar, ia voltar para eles. Durante seu ministério, Jesus falou muito sobre isso. Só que os discípulos não compreenderam. Inclusive, nos últimos capítulos que lemos neste Evangelho, nós vemos Jesus somente com os discípulos momentos antes de ser pego para a crucificação, falando de forma clara e cristalina sobre as coisas que viriam a acontecer. Só que os discípulos, mesmo ouvindo tudo isso, se trancaram no lugar, cheios de medo. Talvez seja por isso que Maria Madalena foi visitar o sepulcro de Jesus pela madrugada. O primeiro versículo diz exatamente isso. Pela madrugada, ainda escuro. E para surpresa de Maria, ela encontrou a pedra removida do sepulcro. Imediatamente ela imaginou: roubaram o corpo de Jesus. Imediatamente ela foi correndo para o local onde os discípulos estavam escondidos e falou com Pedro e com João, que se auto-intitula o discípulo a quem Jesus amava. João nunca fala na primeira pessoa, eu, João, mas ele se autodenomina como o discípulo a quem Jesus amava. Então ela comunicou a Pedro e a João que haviam removido a pedra do sepulcro de Jesus e tirado o corpo dele de lá. Então Pedro e João saíram correndo imediatamente em direção ao sepulcro de Jesus. E aqui a Bíblia detalha, João detalha, que ele, apesar de Pedro ter saído na frente, ele ultrapassou Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Então João viu os lençóis que cobriam o corpo de Jesus e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, só que ele não estava junto com os lençóis, ele estava num lugar à parte. João é bem detalhista sobre o que ele mesmo viu. João diz que não entrou até esse momento. Porém, João entrou no sepulcro logo após, e ele mesmo diz que a partir desse momento ele criou. Ele entendeu o que tinha acontecido ali. As palavras de Jesus naquele momento despertaram na mente de João. E os olhos do João se abriram e ele entendeu que Jesus havia ressuscitado. Maria estava desesperada com a hipótese do roubo do corpo morto de Jesus. Pedro também estava preocupado com isso. Preocupações com o corpo físico de Jesus. Seria uma visita de Maria ao sepulcro. Ela tinha um carinho por Jesus, pelo Jesus homem. O que Jesus fez na vida dela. Ela tinha esse amor, esse reconhecimento, essa gratidão. Ela foi ao sepulcro para ver, nem que seja de fora. Porque a ligação que Jesus tinha com eles era uma ligação muito íntima, muito forte, que a gente não consegue imaginar. Então, depois de João e Pedro chegarem ao sepulcro e testificarem o que Maria Madalena havia dito a eles, então eles voltaram para casa. Menos Maria. Maria permaneceu ali, na entrada do túmulo, correndo risco de morte, porque o dia estava prestes a amanhecer e a movimentação em Jerusalém seria inevitável. Encontrar uma mulher na entrada do túmulo de um teoricamente criminoso, sendo que a pedra estava removida, essa mulher correu um sério risco. Ela já tinha se conformado com a morte de Jesus, mas estava desolada. Então o que restava a ela era esse contato com o corpo de Jesus, mesmo morto. E até isso tiraram dela. Não havia mais corpo no sepulcro. Maria estava inconsolável. Então mais uma vez olhou para dentro do túmulo, como se não acreditasse naquela realidade. Só que dessa vez ela visualizou algo diferente. Além dos lençóis deixados por Jesus dentro do sepulcro, ela viu dois anjos. Maria teve uma visão. Um anjo estava sentado onde o corpo de Jesus fora posto. Os dois estavam sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Maria, ainda como se não acreditasse, ficou olhando aquela cena. Então, um anjo olhou para ela e falou: Mulher, por que choras? E Maria responde: Porque levaram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde botaram o corpo dele. Ele estava aqui. E agora eu cheguei, essa pedra removida, e levaram o corpo do meu Senhor. Maria estava falando diretamente com anjos. E a mentalidade dela ainda continuava no corpo físico de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Ela queria saber onde estava o corpo de Jesus para que talvez chorasse mais um pouco diante daquele corpo. E ela não conseguia ver que eram anjos. Maria estava tão inconsolável, tão desnorteada com aquela situação, com aquela realidade que roubaram o corpo de Jesus, até isso tiraram de Maria, que os anjos falaram com ela e ela continuava com essa ideia fixa na cabeça: levaram o corpo do meu Senhor, levaram o corpo do meu Senhor. E depois que ela disse isso aos anjos, ela se voltou para trás e viu o próprio Jesus diante dela. Mas João fala que ela não o reconheceu. Então Jesus fez a mesma pergunta que o anjo fez para ela: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, imaginando que Jesus era um jardineiro que cuidava ali que o sepulcro de Jesus era um sepulcro de gente rica, foi o que a gente leu nos últimos episódios. Jesus não foi sepultado em qualquer sepulcro, então devia ter um jardim bonito, uma ornamentação bonita. Então ela imaginou que fosse um jardineiro que falava com ela, que já estivesse ali. De repente, já o dia já começava a amanhecer, então ela imaginou que fosse um jardineiro que estava ali para cuidar do sepulcro. Ela disse para o Senhor, suposto jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei. Depois que Maria disse isso, Jesus bradou o nome de Maria. E ele disse somente: Maria! Maria! Então ela, voltando-se, disse: Rabone! Rabone, que quer dizer mestre. Jesus a chamou pelo nome e ela o reconheceu. Não precisou de mais nada. Somente o seu nome. E ela viu que era Jesus. E ela exclamou: Mestre! Então Jesus pede para que Maria vá ao lugar onde estão os discípulos para anunciar o que ela acabara de ver. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: Viu o Senhor, e ela contava para eles tudo o que acontecera naquela madrugada de domingo. Que história, meus irmãos. Que momento. Aprove a Deus se revelar primeiramente a uma mulher. Jesus ressuscitou. E como ele tinha dito, ao terceiro dia, Maria estava desolada, querendo saber do corpo de Jesus. Maria não tinha ainda o conhecimento espiritual do que havia acontecido. Mas o apego de Maria, o amor, o afeto de Maria por Jesus, enquanto os outros estavam lá com medo, trancados num quarto, numa casa, Maria foi procurar saber de Jesus. Jesus não era só um problema que poderia acontecer na vida deles daqui para frente. Jesus para Maria era uma saudade. Maria sentia saudade de Jesus e o que a consolava, pelo menos um pouco, era chegar diante do seu sepulcro, chorar, tendo a sensação de que aquele corpo ali ainda era Jesus. É o que a gente sente mais ou menos, né, quando a gente vai a um velório, a um sepultamento. O espírito, a alma daquela pessoa já não está mais ali. É só um corpo. Mas a gente não quer saber disso. A gente não quer saber. Pra gente, quem tá ali é o nosso ente querido. E muitas das vezes o que a gente queria era ir junto. Era estar junto naquele sepulcro ali. Porque a gente tem essa relação com o corpo. Com o corpo físico. Nós somos muito materialistas. E não é à toa, e não tem por que ser diferente. A nossa vida é uma relação constante com o material. Nós nos vemos, nós nos tocamos, nós nos falamos. E de repente um de nós não fala, não vê, não ouve. Seu coração não bate, está morto. E a gente mesmo assim está ali, diante daquele corpo no caixão, chorando. Não tem problema nenhum nisso. Mas a gente precisa entender que após esse momento de morte, a vida não acabou, existe vida ainda. Quando eu tenho a oportunidade de falar em alguns sepultamentos, é inevitável a gente não falar sobre isso. Pessoas estão ali fazendo carinho naquele corpo morto. E a gente lembra naquele momento que ali não é o fim. Que aquele corpo que ali está já não representa mais a pessoa que tanto amamos. A gente precisa partir para uma outra dimensão. A gente precisa partir para uma outra dimensão de entendimento. Transcender. Os nossos cerimoniais de sepultamento são muito dolorosos. Ali para os judeus ainda era algo um pouco menos, se é que eu posso dizer, doloroso. Aqui é dentro de um caixão, é enterrado debaixo da terra ou em gavetas e depois cimentado, é uma coisa assim pesada, né? E ali não, Jesus até que estava num sepulcro ali, espaçoso, e o seu corpo ali ficava no máximo envolto a lençóis, a ataduras e com especiarias, enfim. Mas o ritual de sepultamento é muito doloroso na nossa cultura. Maria, como muitos de nós, estava procurando o mínimo de consolo possível. Nós não aceitamos a morte. Principalmente a morte de um homem como Jesus, que Maria devia tanto. Então Maria estava ali inconsolável porque o corpo do seu Senhor foi levado. E para algumas religiões isso tem um simbolismo mesmo. Um apego ao materialismo, ao corpo físico. Né? Você percebe como os egípcios tratam os grandes faraós que são mumificados para que passe aquela sensação de que eles serão eternos. Vamos tentar manter os corpos muito parecidos com o que eles eram. E hoje a inteligência artificial consegue remontar faces e tudo através de computadores e mas em vão, não tem vida mais naquele corpo ali. E é uma tarefa inútil porque, embora você consiga manter a estrutura ali mumificada, já não é mais aquela pessoa que tá ali. É só um corpo. O nosso corpo, meus irmãos, é só um invólucro daquilo que importa. A nossa essência, ela tá dentro. E a nossa sociedade tem um apego tão grande pelo corpo, pela aparência. E no momento de tantos e tantos sepultamentos que vemos e acompanhamos, a gente não aprende que esse corpo não é nada. Não é nada. Ele vai perecendo, ele vai envelhecendo, as doenças vêm, a idade chega. E esse corpo fica inútil. Alguns podem viver até 100 anos, até mais do que 100 anos, mas não adianta lutar contra isso. O nosso corpo perece. E o Evangelho nos ensina que o nosso apego pelo corpo é em vão. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim. Não é disso que eu estou falando. Mas essa necessidade de sempre estar mantendo uma aparência, acima de tudo, trabalhar, investir os nossos recursos, o nosso suor para nos manter apresentáveis, para sermos reconhecidos, para sermos aplaudidos, admirados, elogiados. Mas todos passarão por isso, desde o mais rico até o mais pobre. Nós não vamos ignorar a importância do corpo físico, mas nós vamos botar cada coisa no seu lugar. O corpo tem que ser tratado como um corpo, mas a alma e o espírito tem que ser tratado de uma forma especial. Tem que ser tratado, tem que ser cuidado, tem que ser cultivado. Como diz Paulo, ainda que o meu corpo, o meu homem exterior pereça, padeça, o meu homem interior se renova dia após dia. Como está o seu homem interior, meu irmão? Como você tem tratado do seu homem interior? É isso que importa. Porque naquele dia em que pessoas vão estar chorando diante do seu corpo morto, onde estará a sua alma? Onde estará o seu espírito, meu irmão? Será que as pessoas que estão ali chorando perante o teu povo, do teu corpo, terão consciência de que você está verdadeiramente glorificado no Senhor? Porque parece que a gente não acredita nisso. Porque a gente tem um apego tão grande por aquele corpo, aquele cerimonial tão doloroso, que é o cerimonial de sepultamento na nossa cultura. Que a tristeza é tanta por aquele corpo ali sendo velado, às vezes durante horas, num ambiente fúnebre, com música triste, com rituais bem pesados. Será que a gente não consegue entender que existe vida além daquele corpo? Não é só uma desculpa para a gente conseguir lidar com a morte, não. É a verdade. É a verdade. Então os anjos falaram com Maria Madalena e Maria estava cega. Não. De repente esses homens entraram aí e eu não vi. Mas se eles não podem me ajudar a encontrar com o corpo físico de Jesus, eles não servem para nada, eu vou continuar chorando aqui. Depois o próprio Jesus falou com ela. E ela, pensando no seu jardineiro, clamou por ajuda. Olha, Senhor, se foi o Senhor que removeu essa pedra aqui e tirou o corpo de Jesus, por favor, me diz onde está. Eu quero cuidar dele. Eu quero cuidar do corpo de Jesus. A dor cegou Maria. A dor. As dores do mundo. A dor de não saber lidar com a morte. A dor de não saber lidar com a perda. Cegou Maria. E ali Maria já não era mais Maria. Maria se tornou ali uma pessoa sem esperança. E quando você perde a esperança, você perde a sua identidade. Quando você perde a sua esperança, você perde a razão de viver. E você, cheio de planos, cheio de sonhos, porque é o que nos move, é necessário sonhar, é necessário planejar, é necessário alcançar, é necessário tentar, porque é isso que nos motiva, é isso que nos faz levantar da cama. E a partir daquele momento, Maria deixou de ser Maria. Ela perdeu sua identidade. Ela perdeu sua razão de viver. O que restava para ela era chorar. Porque o homem que deu para ela uma razão de viver, e ela transformou esse homem na sua razão de viver, e naquele momento, além de morto, o corpo daquele homem foi tirado de Maria. Então, humanamente falando, já não havia razão. De repente, se o corpo de Jesus continuasse ali, Maria visitando o corpo de Jesus, Maria criasse um mito ali, uma certa mitologia em cima do corpo de Jesus, que desse a ela um combustível, de repente tornasse ali aquele corpo no sepulcro uma religião. Não, mas nem isso tinha mais. Não tinha o corpo para fazer do corpo uma religião. Não tinha mais. Maria não tinha nada. Maria não tinha chão. Maria não tinha nome. Maria não tinha identidade. Maria não tinha amanhã. E tanto o anjo quanto Jesus fez a mesma pergunta para Maria. E eu queria que você pegasse essa pergunta, que não foi à toa, foi feita duas vezes, e refletisse sobre ela. Sendo você mulher ou não? Jesus perguntou assim como o anjo: mulher, por que choras? De repente Jesus está fazendo essa pergunta para você hoje também. Por que choras? O choro de Maria era existencial. Senhor, levaram o meu Senhor. Eu não tenho mais razão de viver. O que que levaram de você? O que que há de tão importante nesse mundo que te faz você chorar a ponto de você perder a vontade de viver? Jesus te pergunta por que choras. Se as tuas perspectivas são materiais, pode ser que isso aconteça. O Covid tem destruído famílias. Tem levado pais, mães, filhos, e algumas famílias todos, avós, amigos, jovens, crianças, velhos. E Jesus olha para a humanidade e fala: por que que vocês choram? E nós respondemos: Senhor, eu perdi meu pai, Senhor, eu perdi minha mãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Senhor, eu perdi isso. Eu perdi meu emprego de muitos anos. Senhor, perdi meu casamento, Senhor. Eu sempre me dediquei ao casamento, mas eu perdi. Senhor, os meus filhos não querem mais saber de mim, Senhor. Senhor, eu perdi a batalha contra o vício, Senhor. Senhor, eu não consigo vencer o alcoolismo, Senhor. Senhor, eu não consigo vencer a fornicação, meu Senhor. Eu perdi. Eu sou um fracasso. até aquilo que eu tinha, que era a minha religião, a minha fé, eu perdi. Perdi. E Jesus pergunta de novo: por que você chora? Por que você está chorando? E nós continuamos: por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que você chora? Então Jesus não vem trazer uma solução para Maria ali. Olha, o meu corpo foi roubado. Ele está em determinado lugar. Para que você continue vivendo sua vida, se agarrando a essa falsa esperança de que um corpo pode trazer uma pessoa de volta, uma religião, uma crença, por mais absurda que pareça, que serve de muleta, né, para você continuar vivendo. Não é isso. Jesus não traz soluções básicas para o nosso choro, não. O nosso choro, ele não é consolado por qualquer coisa. Se nós somos obstinados por coisas materiais, Jesus não vai resolver esse problema pra gente, não. Não. Pode nos ajudar. Eu não estou dizendo que Jesus não abre uma porta de emprego, mas eu estou dizendo quando falta recurso, quando a carne, quando a humanidade, quando os recursos humanos não nos são suficientes, nada nos dá mais prazer, nada nos faz mais feliz. Então, se eu sou um rico infeliz, mais dinheiro ainda não vai me fazer feliz, mais comida boa. Se eu não tenho saúde, por exemplo. Então, uma pessoa sem saúde nos últimos dias de vida, será que dinheiro vai fazer alguma diferença para ela? Uma pessoa num leito de UTI, de CTI, sem conseguir respirar, ela pode conseguir ficar um tempinho a mais na CTI, sim, se o seu caso for gravíssimo, do que uma pessoa pobre que depende do SUS. Ela pode ficar um pouquinho a mais, mas ela vai partir da mesma forma. Não vai demorar tanto. Então o motivo do nosso choro não pode ser nunca material. Não. Não. Não desperdice o seu choro com coisas materiais. Não desperdice a sua esperança com coisas materiais. Não desperdice a sua fé com coisas materiais. Porque o corpo físico de Jesus não estava mais ali e era o único fio de esperança de Maria Madalena continuar a existir, a viver, a ser feliz. Ao menos ter uma força de vontade extra para continuar vivendo, mas... Aí aparece Jesus e pergunta por que ela chora. Então, após a mulher responder, Jesus bradou o nome dela: Maria. E Maria, se voltando para Jesus, gritou: Mestre! Maria não esperava por aquilo. Não. Maria se contentava com muito pouco. Jesus havia prometido que iria ressuscitar o terceiro dia. Só que ela não deu ouvido. Não só ela, mas todos os outros não deram ouvido. A simples morte de Jesus era tão dura para eles que seus ouvidos ficavam agravados e eles não conseguiam absorver mais nada do que Jesus falava após isso. Porque a dor da perda de Jesus era terrível para eles. E ali aparece Jesus. Ela já estava contentada em, porventura, conseguir achar quem roubou o corpo de Jesus. Era esse o seu objetivo de vida a partir daquele momento. E, de repente, o próprio Jesus aparece diante dela, chamando por seu nome. Você pode fechar os seus olhos agora e imaginar Jesus chamando por teu nome no meio desse furacão que você vive, no meio dessa falta de esperança que você vive. Então ouça, ouça. José, Maria, Lourdes, Antônio, Diego, Leila, Andréia, Francisco, Amanda, Kleber, Marcela, Fernanda, Laura, ele te conhece pelo nome e ele sabe do teu sofrimento e ele te pergunta por que choras. Por que choras se eu estou aqui, ressuscitado? O que pode haver de mais importante na vida do que isso, meu irmão? O que pode haver de mais importante é você saber que o teu Redentor vive. E não importa o que você perca nesse mundo, você tem a Ele. Você tem a Ele te chamando pelo nome. Ô, meu irmão, não deixa o desânimo tomar conta de você. Não deixa as perdas materiais ao seu redor, 1.000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, o medo, a ansiedade, a angústia, a aflição, não deixa isso te dominar, porque isso não vai fazer você perceber que Jesus está te chamando pelo teu nome e dizendo: existe uma vida além disso, existe uma vida além da materialidade, existe uma vida além dos teus sonhos, dos teus planos para esse mundo caído. Creia, Ele te chama pelo nome. As tuas lágrimas não vão fazer nenhum sentido se elas embaçam a tua visão somente. Não. A lágrima de desesperança, a lágrima de tristeza pelas coisas materiais perdidas. De repente, se você só sabe ver isso, a tua visão está embaçada porque você só chora. Então por que você chora? Seca dos seus olhos as lágrimas, porque quando você secar dos seus olhos as lágrimas, você vai ver Jesus te chamando pelo teu nome. Foi isso que aconteceu com Maria e é isso que acontece com todos nós quando não nos permitimos transcender. Transceda, transceda, transceda. Ele prometeu e ele ressuscitou e ficou 40 dias com eles ainda. E ele prometeu e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Creia nisso, meu irmão, e não deixa que nada nesse mundo, seja Covid, seja câncer, seja situação econômica, seja desespero, ansiedade, aflição, depressão, não deixe nada tapar os seus ouvidos e embaçar a tua visão para que você veja o Cristo te chamando pelo nome. E quando você fizer isso, quando você entender isso, a mensagem de Cristo para você vai ser a mesma que foi dada a Maria. Vai lá e anuncia. Vai lá e anuncia para esse mundo que está desesperado, esse mundo que só olha e só vê maldade, crueldade, doença, tristeza, morte por toda parte. Vai lá e anuncia: o meu Redentor vive. Eu estava atrás do corpo físico dele, eu estava atrás de uma religião, eu estava atrás de algo que eu pudesse me entorpecer para aguentar viver essa vida, mas sabe de uma coisa? Ele vive. Você não precisa disso porque ele vive. Ele vive. Você não precisa de religião, você não precisa de corpo físico, você não precisa de nada físico, nada material, porque o espiritual vive. Vive. E ele vivifica o nosso interior, portanto, receba nesse momento. Receba, receba vida no teu coração nessa hora. Receba a vida da ressurreição, o poder da ressurreição nesse momento. Em nome de Jesus, dentro de você, ele te chama pelo teu nome e ele te despede. desperta nessa hora para que você veja o mestre e você grite: Rabone, mestre, meu mestre, a minha vida pertence a ti, tu és o meu senhor, tu és o meu mestre e eu sou o teu servo, porque o senhor me dá vida eterna e o senhor me faz transcender. Apesar deste mundo terrível e caído, eu posso compreender que o senhor me ama e que o senhor está vivo pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.